e sobre normas técnicas para cidades sustentáveis, eu converso agora com o professor doutor Alex Abico, que é engenheiro civil, professor da Escola Politécnica da USP, coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa Engenharia e Planejamento Urbano. Professor Alex, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem e você, Roxane?
Tudo tranquilo, professor. Vamos entender então esta iniciativa tomada, a Associação Brasileira, a BTN, né? Aprovou e publicou a primeira norma técnica nacional relacionada às cidades sustentáveis. O objetivo, me parece, que faltavam ferramentas para medir o desempenho de serviços urbanos. E faltavam essas ferramentas, professor? Foi isso que motivou essa busca de normas técnicas nacionais?
Rosane, é um pouquinho diferente, deixa eu te explicar. Primeiro é assim, bom dia a todos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas é a ABNT, que é, vamos dizer, a instância única de normalização técnica e oficial aqui no país. Acontece que para você medir ou avaliar a sustentabilidade urbana das nossas cidades ou das cidades no mundo inteiro, você tem muitas normas, você tem muitos sistemas técnicos. A gente conseguiu avaliar num estudo que a gente fez aqui na Politécnica mais de 150 sistemas. Ou seja, existe uma profusão muito grande de sistemas que procuram avaliar a sustentabilidade das cidades. Tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, você tem vários desses sistemas. E a pergunta acadêmica, né, que nós fazíamos aqui era... qual desses sistemas era o melhor, o mais adequado, o mais apropriado para o Brasil? E aí, fazendo essa busca, a gente descobriu uma norma técnica da ISO, que é a Associação de Normas Técnicas Internacionais, a qual o Brasil também está associado, e a qual todas as instituições de normalização em cada um dos países também está subordinado. Então a gente analisou essa norma chamada norma ISO. Uhum. E a norma ISO atendia muito àquela pergunta acadêmica que a gente fazia de um sistema adequado para o Brasil. E aí, o que nós fizemos? A gente, então, tomou a iniciativa de conhecer em profundidade essa norma ISO e a gente entendeu que o mais adequado fosse traduzir essa norma ISO para a língua portuguesa, porque ela está editada em língua inglesa, e adaptasse essa norma para a realidade brasileira.
E quais
então,
foram os desafios?
Esse o trabalho que a gente desenvolveu.
E quais foram os desafios justamente nessa adaptação, professor?
Então, esse processo de normalização, Roxane, é um processo de normalização já muito institucionalizado, né? O desenvolvimento de qualquer uma dessas normas técnicas internacionais, eu acho que muitos conhecem as normas da série ISO 9000 ou da série ISO 14000, é um processo de consulta internacional que acontece entre os vários membros participantes da normalização ISO. E em relação a essa norma de cidades sustentáveis, aconteceu exatamente o mesmo processo. Acontece que nós, no Brasil, a gente não participou da elaboração da norma ISO internacional, a ISO 37120. E nós recebemos essa norma já aprovada pela ISO, então a gente teve que adaptar. E quando a gente diz adaptar, a gente elaborou uma série de notas brasileiras em relação à norma ISO 37120. Então, a tal adaptação que eu mencionei, a bem da verdade, é a inclusão no texto da norma internacional de muitas observações relativas às cidades brasileiras. Por exemplo, favela. Favela é alguma questão que existe no Brasil, que existe em muitos outros países em desenvolvimento, mas, por exemplo, não existe ou existe com outro nome nos países desenvolvidos, tipo Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos e assim por diante. Então, eles utilizam um termo de habitação social, né? E nós aqui, muitas vezes, a gente utiliza o termo favela. Uhum. Então, essa foi uma nota técnica à versão brasileira da norma ISO 37120.
Interessante. Há algum outro exemplo em alguma outra área, professor? Existe. Também se refira a coisas bem brasileiras, especificamente
exatamente,
brasileiras?
Assim, exatamente. Existe no Brasil uma forma de você medir a questão do controle da qualidade do ar através de... Esse sistema é todo regulado por órgãos do governo federal, estadual e municipal aqui no Brasil. Então, a gente teve que colocar essas observações, que são de que forma que o governo brasileiro ele regula não só a qualidade do ar, mas também a forma de controlar a qualidade do ar, né? Mencionando que secretarias do meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente e as agências de controle ambiental também têm as suas formas de medir a qualidade do ar. É interessante a gente observar que essa norma ela não fala apenas só sobre questões, vamos dizer assim, ambientais, mas sim entendendo sustentabilidade de uma forma muito mais ampla.
Era o meu próximo questionamento. Sustentabilidade não é só no meio ambiente.
Não, né?
As políticas,
isso.
Elas têm que existir. Então, o senhor pode explorar um pouquinho isso também, que é muito interessante para o nosso ouvinte.
Exatamente. Então, assim, é uma norma que não diz respeito só à questão ambiental. Ela diz questão, ela também tem, ela levanta questões em relação à questão da sustentabilidade econômica e também à questão da sustentabilidade social, envolvendo aí questões de violência, questões de gênero, questões muito mais abrangentes. E o desafio dessa norma, Roxane, é porque se a gente imagina que ela vai contemplar a questão da sustentabilidade de uma forma abrangente, o número de indicadores seria muito grande para tentar caracterizar a sustentabilidade como um todo. Mas o grande desafio dessa norma, e eu acho que uma das qualidades dessa norma, é que ela estabeleceu um número de 100 indicadores.
Bastante coisa.
É bastante, mas a gente olhando aquelas 150 sistemas, existem sistemas que têm 200 indicadores. E existe uma certa... do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico e acadêmico, quanto mais indicadores eu tiver, melhor, para descrever uma determinada realidade.
Sem dúvida. Vamos supor, eu não sei se eu estou, né, pensando em São Paulo, que é uma grande cidade, grande centro urbano do país, ou um dos grandes centros urbanos do mundo. Se a gente fizesse um levantamento sobre São Paulo com base nestes aspectos que o senhor apontou, pelo menos 100 aspectos, nós ficaríamos mais ou menos em que patamar, hein, professor? Se tivéssemos que...
Então, é isso que é uma outra questão que era bom salientar. Essa norma, que é a primeira norma, porque além dela nós vamos estar desenvolvendo outras normas e traduzindo outras normas da ISO e participando também da elaboração dessas novas normas da ISO, coisa que nós hoje já estamos fazendo, essa primeira norma, ela não define, a partir dessa norma, eu não consigo definir se uma cidade é mais sustentável ou menos sustentável. O que ela faz ela estabelece os indicadores, ela estabelece a forma de medir a sustentabilidade das cidades.
E acompanhar, ela... né, a evolução disso.
Ah, exatamente. É. Então, ela diz como medir. Mas se eu meço hoje, amanhã, e eu posso até medir quanto é que era há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, eu posso fazer uma avaliação de como isso está melhorando ou piorando ao longo do tempo. Uhum. Então, esse é uma, é, vamos dizer, essa é uma ferramenta que me ajuda a fazer isso. E uma outra utilidade importante dessa norma é você comparar diferentes cidades. Por exemplo, São Paulo está numa situação melhor do que do Rio de Janeiro, do que Salvador, do que Porto Alegre, e aí eu estou colocando só as capitais dos estados. Então, essa também é uma forma de comparar, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Qual é a situação de São Paulo em comparação com Johannesburg, em relação com Paris ou em relação com Jakarta?
Interessante.
Então, hoje eu tenho então essa ferramenta que me parece, ou eu acredito, seja muito importante para você estabelecer políticas públicas.
Não tenha dúvida, né? E pode orientar setor público, setor privado e pessoas que trabalhem, que tenham interesse em trabalhar com esses dados. Agora, também virão mais normas sobre gestão para desenvolvimento sustentável, que é uma outra forma de você também acompanhar, né, como é que se faz políticas públicas, como é que se pode investir na cidade, os mais diversos setores, né, as coisas se complementam.
Exatamente. E essa norma de gestão para a sustentabilidade das cidades é uma norma que a gente já está trabalhando nela. É importante a gente lembrar também, Roxane, que esse não é um trabalho só nosso da Politécnica, da USP.
Ah, mas parcerias, não é?
Exatamente. A gente conseguiu a participação da Sabesp, da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades, da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do Sindicato da Habitação Secov em São Paulo, do CBCS, que é do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Vários parceiros estão participando desse processo de normalização, que é um processo participativo e você precisa também ouvir vários, vamos dizer assim, stakeholders ou atores importantes que têm conhecimento acumulado nessa questão do desenvolvimento sustentável. Né? Uhum. Então, CDHU, o Instituto de Engenharia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. Então, tem vários parceiros e cada vez mais, uma vez tendo publicado essa primeira norma, a gente tem recebido muitas manifestações de muitas outras associações, sindicatos, inclusive escritórios também, de arquitetura, de engenharia, que estão querendo participar do processo de normalização. A próxima norma que a gente está já estudando, e eu espero que até o final desse ano de 2017 a gente consiga também publicar, é a tradução e adaptação para a realidade brasileira das normas de gestão para o desenvolvimento sustentável, e uma norma que é fundamental é que é uma norma de terminologia. Ela procura estabelecer definições muito precisas, definições muito precisas da terminologia utilizada no desenvolvimento sustentável.
Muito interessante. Tá? E, portanto, todos poderão ter acesso a essas informações, não é?
Tudo isso é público, o processo de distribuição dessa norma, ele é todo feito pela ABNT. A utilização das normas da ABNT é de utilização voluntária, ela não é compulsória, Então, a ideia agora, Roxane, cada vez mais, e isso o Jornal da USP, vocês têm nos ajudado muito, é divulgar a norma, divulgar a existência da norma, para que todos possam utilizá-la.
Importantíssimo, está aí à disposição para todos que tenham necessidade de utilizar conhecimento, estudo, conhecimento e agora informação pública, né? Estamos aqui, de alguma maneira, contribuindo com isso, ficamos felizes com essa informação. Professor, doutor Alex Abico, que é engenheiro civil, professor da Poli, coordenador do Grupo de Ensino e Pesquisa, Engenharia e Planejamento Urbano. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
Obrigado, Roxane. Bom dia para você e a todos os ouvintes.
Obrigada, bom dia.